Jesus, me atraia para a cruz, aonde jorra a fonte. Que serve para a salvação do pecador. Lá para a cruz, lá para a cruz, seja todo o meu anseio. Até que eu esteja em pé diante do trono de Deus, triunfantemente. Eu vim estremecido até a cruz, necessitando de ajuda, carregado de culpa, e no madeiro manchado de sangue, eu fui liberto de todo dano. Lá para a cruz, lá para a cruz, deve ir todo o meu anseio, até que em triunfo eu possa estar diante do trono de Deus. Deixa-me olhar para a cruz. Deixa-me ver o Senhor. Eu somente quero confiar no sacrifício que foi feito na cruz. Lá para a cruz, lá para a cruz, deve ir todo o meu anseio, até que em triunfo eu possa estar diante do trono de Deus. Eu glorio a cruz, eu ouso na cruz, e a coroa espera por mim, quando eu carrego a cruz. Lá para a cruz, lá para a cruz, deve ir todo o meu anseio, até que em triunfo eu possa estar diante do trono de Deus. Lá para a cruz, lá para a cruz, deve ir todo o meu anseio, até que em triunfo eu possa estar diante do trono de Deus. Ainda é o tempo da graça. Plena redenção ainda está aí. No nosso lugar sofreu Jesus no Gólgota. Multidões se apressam, alegres em direção do lar. Eles encontraram salvação, paz e descanso da alma. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecados, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes. Peregrinos no teu reino, não há nenhum nome que seja igual ao teu. Agora o trono da graça foi aspergido com o sangue do sacrifício. E Deus não pensa mais nos pecados que foram perdoados. E o sol do amor do Salvador brilha para bons e maus. O povo da nova aliança foi unido através do seu sangue. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecados, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, peregrinos no teu reino. Nenhum nome há que seja igual ao teu. Se você vem confuso e necessita de ajuda, para você há salvação, o que o mundo não pode te oferecer. Você encontra no Gólgota ajuda para dúvidas, cura para todo tipo de dor, força para carregar a cruz e amor para o coração vazio. A ti, ó Cordeiro Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, filhos no teu reino. Não há nenhum nome que seja igual ao teu. A ti, ao Cordeiro Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecados, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, não há nenhum nome que seja igual ao teu. Para essa transmissão, contemplação bíblica da palavra com o irmão Frank, nós saudamos todos os irmãos e irmãs mundialmente no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos a Deus que Ele concede repetidamente nova força ao irmão Frank para proclamar a sua palavra, a última mensagem. Que o Senhor também possa conceder hoje graça para o falar e conceder graça para o ouvir. Eu leio uma palavra da Escritura como introdução, de Romanos 1, versículos 1 até 2, Romanos 1, versículos 1 até 2. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Por favor, irmão Frank. Também eu desejo saudar de todo o coração a todos os irmãos e irmãs mundialmente e desejo agradecer por todos os telefonemas, por todos os e-mails que lembraram no dia 2 de abril de 1962. Nós hoje falaremos sobre dois acontecimentos especiais, também sobre a abertura dos sete selos. Nós ouvimos na palavra de introdução que Paulo enfatizou o seu chamado e eu também terei que fazer isso hoje. Ninguém pode cumprir uma missão no reino de Deus a não ser que tenha recebido um chamado para isso. Cada servo de Deus sabia precisamente o que ele tinha que fazer, o que o Senhor lhe havia comissionado para fazer e para dizer. Da mesma forma, eu também posso testemunhar que foi o Senhor que me chamou. Nós em breve ainda falaremos disso. Vamos ler ainda as próximas passagens, por favor. Nós lemos de Gálatas 1, versículos 11 e 12. Gálatas 1, versículos 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Também este testemunho do apóstolo de receber a missão a partir de Deus, de proclamar a mensagem de salvação divina, não de forma humana, mas assim como Deus determinou. E este homem de Deus teve que, de fato, diretamente no primeiro capítulo, na carta aos Gálatas, também dizer: quem proclamar um outro evangelho seja amaldiçoado. É uma coisa tão séria. Nós estamos diante do Todo-Poderoso Deus e temos que estar cientes que nós temos que prestar contas. E nós que recebemos uma missão direta, nós carregamos uma dor que tantos proclamam o seu próprio evangelho, proclamam segundo a forma humana, como aprenderam em escolas bíblicas e seminários de pregadores. Mas hoje se trata de fato que a mensagem de salvação original, a santa, original e palavra de Deus genuína seja pregada, não de forma humana, mas de forma divina, através da inspiração do Espírito Santo. Gratidão seja ao Senhor por isso, que nós não temos palavras de homens, mas a palavra de Deus. Vamos ler ainda adiante. Nós lemos de 1 Timóteo 1, versículo 12. 1 Timóteo 1, versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado ou fortificado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Amados irmãos e irmãs, o mesmo eu posso dizer da profundeza do coração, em toda veracidade e sinceridade. Eu sou grato ao Senhor que me colocou no seu ministério, porque é o último e o maior e a maior missão antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem que ser cumprido absolutamente para que todos que tomarão parte no arrebatamento, agora, nesse último período, recebam proclamada a pura e verdadeira mensagem divina, assim como foi anunciada no começo. Posso então agora no fim ouvi-la e se deixar corrigir e serem trazidos em concordância com Deus e com a palavra de Deus. Para isso, Deus enviou o irmão Branham para nos levar de volta ao princípio, de volta a Deus, de volta à palavra, de volta à doutrina dos apóstolos. E como Paulo expressou na carta aos Romanos, a mensagem de salvação que Deus anunciou no começo através dos seus santos profetas e então deixou proclamar através dos seus apóstolos quando o tempo se cumpriu, nós somos simplesmente gratos de coração que nós pudemos reconhecer o tempo e a hora e a mensagem que é trazida ao povo de Deus, aos verdadeiros filhos de Deus, agora, e que todos receberam a possibilidade de saírem de cada prisão babilônica e espalhamento para retornarem a Deus e à sua palavra. Porque o Senhor traz sua obra de redenção à conclusão no nosso tempo e nós temos uma parte direta nisso. Graças seja ao Senhor por isso. Nós lemos adiante, nós lemos de Atos 20, versículo 27. Atos dos Apóstolos 20, versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Também este é o meu testemunho. De fato, eu anunciei o completo conselho de Deus, todos os ensinamentos bíblicos sobre divindade, batismo, santa ceia, fundamentalmente o completo conselho de salvação do nosso Deus, eu anunciei, assim como Paulo especialmente fez na carta aos Romanos, na carta aos Efésios, na carta aos Hebreus. Quantas vezes eu li essas cartas nas últimas semanas e meses? Simplesmente maravilhoso. O completo conselho de salvação do nosso Deus foi anunciado no nosso tempo, assim como foi concedido ao apóstolo Paulo de forma especial ao seu tempo, no começo da congregação do Novo Testamento, concedida a partir do Senhor. Assim, Deus se preocupou para que o completo plano de salvação de Deus, o plano de redenção de Deus, fosse proclamado. E disto faz parte também a abertura dos sete selos, sobre os quais nós agora chegaremos a falar. Por favor, nós lemos de Apocalipse 5, versículos 5 até 9. Apocalipse 5, versículos 5 até 9. Então foi o cordeiro e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. E quando tinha tomado o livro, os 24 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. E cada um tinha uma harpa e taças com incenso. Essas são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, versículo 9, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Graças seja ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. A pergunta foi: quem é digno de pegar o livro, de abrir os selos e olhar, e ninguém no céu e sobre a terra foi digno de pegar esse santo livro, de abrir os selos e olhar dentro? E então nós lemos: o cordeiro foi digno, o cordeiro que se deixou abater o Cordeiro de Deus que carregou os pecados do mundo. O Cordeiro de Deus foi digno de pegar esse livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono e então de abri-lo e olhar dentro. Irmãos e irmãs, e o que foi diretamente no começo, na abertura desse santo livro, o que foi o ponto principal? Foi cantado um novo cântico. E qual foi o conteúdo desse novo cântico? Comprastes para Deus de todos os povos, línguas e nações. A redenção, a consumada redenção na cruz do Gólgota foi colocada no começo, quando o livro foi aberto. E é disso que se trata, irmãos e irmãs. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, e se penso agora nisso, que em todos os povos e línguas, a última mensagem é ouvida, irmãos e irmãs, Deus fez grandes coisas no nosso tempo. E nós agradecemos ao Senhor, especialmente também pelos 22 capítulos. João, o apóstolo, esteve na ilha de Patmos e ele finalmente recebeu a revelação divina. O que deveria acontecer até o arrebatamento? As sete cartas, tudo lhe foi revelado, e o que aconteceria após o arrebatamento? Tudo foi escrito, indo até o reino milenar, até o novo céu e a nova terra. Tudo foi escrito nos 22 capítulos. E também isto eu posso testemunhar. Eu não contei quantas vezes eu li nas últimas semanas e dias esses 22 capítulos e agradeci a Deus. Irmãos e irmãs, nós vivemos num tempo especial. Muitas vezes nós dissemos, no último período, antes do retorno de Jesus Cristo, e nós vemos em tudo, naquilo que acontece sobre a terra, que o tempo do fim está aí. E o Senhor disse, quando verdes que tudo isso acontece, então elevai as vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção se aproxima. Hoje é o dia 2 de abril. Vocês todos podem se lembrar o que aconteceu no dia 2 de abril de 1962. foi o dia mais importante da minha vida. Eu tive alguns dias importantes com acontecimentos sobrenaturais recebidos pela graça, mas o dia 2 de abril de 1962 foi um dia muito, muito especial. Eu não sabia ou não estava contando com isso, que o Senhor também falaria comigo em alta e clara voz. Eu sabia que o Senhor havia falado ao irmão Branham, mas a surpresa foi muito grande. E eu sou muito grato ao Senhor. Vocês todos conhecem o meu testemunho, a poderosa vivência no dia 2 de abril de 62, quando o Senhor me disse que o meu tempo para essa cidade em breve terminaria e que Ele me enviaria a outras cidades para proclamar a sua palavra, que Ele me disse para armazenar o alimento e que o irmão Branham, ele repetiu palavra por palavra no dia 3 de dezembro de 1962, o conteúdo desse envio e confirmou-o. Vocês sabem o que, no geral, foi dito. Mas hoje, não se trata disso somente. Hoje se trata para mim também de março de 1963. E antes de nós falarmos de março de 1963, se trata do dia 28 de fevereiro de 1963. E antes de falarmos sobre isso, se trata que o irmão Branham tinha me dito no dia 3 de dezembro de 1962, após ter me dito tudo o que se refere ao chamado que o Senhor havia me concedido, ele disse que ele tinha recebido a instrução de ir para Arizona, que lá ele encontraria numa nuvem sobrenatural a 7 anjos. E eu sou grato a Deus de coração. Sim, esse homem de Deus me disse: eu não posso ir à reunião em Los Angeles. Você pode ir lá no meu lugar para pregar? Vocês todos conhecem os detalhes. Eu não preciso repeti-los todos. Mas então, veio o dia 28 de fevereiro de 63. O irmão Branham esteve nas montanhas 42 milhas distante de Tucson, em direção à fronteira com o México. E lá aconteceu, primeiro, uma poderosa tempestade, uma tormenta, uma chuva e trovões e relâmpagos. E então, após isso, um silêncio. De repente, um céu azul e a nuvem sobrenatural se inclinou descendo. E o irmão Branham testemunha o que aconteceu. Ele pôde relatar precisamente que os sete anjos, como eles estavam formados lá, e que o sétimo anjo significou mais para ele do que os outros seis, e que foi o sétimo anjo nessa nuvem e nessa constelação que falou com ele. O tempo chegou, retorne para Jeffersonville, porque os sete selos serão abertos. Assim, o irmão Branham recebeu a instrução sobrenatural e então retornou e falou dos sete selos do dia 17 ao dia 24 de março de 1963. Irmãos e irmãs, nós vivemos num tempo no qual Deus, o Senhor, agiu de forma sobrenatural. E se olharmos no Antigo Testamento, diretamente no começo, Deus sempre agiu de forma sobrenatural no campo natural. Ele veio a Abraão e a Bíblia diz, três homens vieram a Abraão, o Senhor e dois anjos. Os dois anjos foram então para Sodoma, o Senhor ficou com Abraão, lhe deu a promessa, na passagem do ano, nesse tempo, a tua mulher terá um filho. Coisas sobrenaturais aconteceram em todos os tempos, também quando Moisés foi chamado. A coluna de fogo sobrenatural lá no arbusto ardente e a Moisés foi dito, tira os teus sapatos, porque o chão onde você está é santo. E essa coluna e nuvem de fogo sobrenatural acompanhou Israel por 40 anos. Êxodo, capítulo 13, 21 a 22. E essa coluna de nuvens se inclinou sobre o irmão Branham e irmãos e irmãs, dessa coluna de nuvem sobrenatural, o Senhor lhe falou e, por exemplo, lhe revelou o que as pessoas tinham que estavam diante dele na fila de oração. Mas sobre isso não queremos entrar em maiores detalhes agora. Nós já vimos, já mostramos essa nuvem muitas vezes, nas quais os sete anjos desceram, e esta foto foi somente feita quando a nuvem estava a 36 quilômetros de altura, e mesmo assim ainda podia ser vista claramente. Irmãos e irmãs, vamos falar repetidamente. Deus deu a missão já no dia 11 de junho de 1933, de trazer a mensagem que seria precursora da segunda vinda de Cristo. E então veio março de 1963 ainda, a abertura dos sete selos e tudo o que lá foi revelado, foi para mim revelado pela graça. Nós pudemos ordenar tudo biblicamente lá onde pertence. Também para isso, Deus concedeu graça e por isso nós somos gratos. Por exemplo, na abertura do sétimo selo, lá lemos de fato no capítulo 8, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve um silêncio no céu de uma meia hora. Mas diretamente após isso está, e eu vi sete anjos diante de Deus, aos quais foram dadas sete trombetas. Não se pode ficar parado no primeiro versículo e então dizer o que queremos dizer. Temos que dizer o que está escrito a partir do versículo 2. Somente isso vale. E a partir do versículo 2, então, é dito o que acontecerá, que os sete anjos tocariam nas trombetas. E irmãos e irmãs, mencionando muito brevemente, os primeiros seis anjos das trombetas foram anjos de juízo. Sempre aconteceram juízos sobre a terra durante os primeiros seis, quando eles tocaram nas suas trombetas. Mas então vem o capítulo 10. O mais importante nesse contexto, qual seja, no capítulo 10, o Senhor vem como anjo da aliança, como anjo da aliança, ele desce, coloca um pé sobre o mar e o outro sobre a terra, levanta sua mão e jura por aquele que vive em toda eternidade. E então, sete trovões deixam suas vozes ecoar. Mas João ouve as vozes que ouve a voz que do céu lhe ordena: não escreva o que os sete trovões falaram. E o que aconteceu diretamente após, mas nos dias quando o sétimo anjo tocar a trombeta, então o mistério de Deus terá chegado ao fim, como ele anunciou, revelou aos seus servos, os profetas. E, irmãos e irmãs, aqui nós temos uma profecia que tem um cumprimento, terá encontrado um cumprimento duplo. A primeira encontrou seu cumprimento quando o irmão Branham, o sétimo anjo da congregação, trouxe a última mensagem e falou sobre os sete selos e anunciou o completo conselho de Deus. Com isso, tudo chegou à conclusão. Mas Deus não pôde, não tinha a dizer e a revelar além daquilo que Ele revelou e disse. Mas aqui se trata quando o sétimo anjo da trombeta deixar ecoar sua voz, então o reinado será declarado. Aqui não se trata mais daquilo que Deus revelou através do sétimo anjo da congregação, então se trata do chamado da regência do nosso Senhor. E agora deixe-me dizer claramente, anteriormente está escrito do selamento dos 144 mil de todas as 12 tribos do povo de Israel. Anteriormente está escrito, nós podemos ler no capítulo 11, que os dois profetas, por 3 anos e meio, trarão a sua mensagem e que, durante esse tempo, os 144 mil serão selados. E então está escrito até o que ainda acontecerá, qual seja, que o templo será edificado, que o templo será medido nos 3 anos e meio. Após o arrebatamento, os dois profetas terão o seu ministério. Nesse tempo, os 144 mil são selados e o templo é edificado e também ainda medido. Mas o pátio não é medido, porque os últimos 3 anos e meio da grande tribulação também estarão em Jerusalém, e o pátio ainda será pisoteado pelos gentios nesse tempo. Mas aqui está o ponto: somente após o ministério dos dois profetas, após o tempo estiver feito, então, em Apocalipse 11, é anunciado que a regência foi declarada ou foi exclamada, que agora acontece, e eu peço que nós leiamos isso. Por favor, nós lemos de Apocalipse 11, versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Para isso, podemos dizer aleluia e glória seja a Deus. Irmãos e irmãs, se vocês soubessem o que significa para mim de tudo aquilo que João viu na ilha de Patmos, o que ele viu, ouviu, e então pôde escrever, é tão poderoso. O que significou, que significa isso para mim? E então a graça que o irmão Branham, no nosso tempo, foi usado para que o livro selado fosse aberto e que o conteúdo, de fato, fosse revelado. Irmãos e irmãs, nós poderíamos seguir adiante sobre os próximos capítulos do Apocalipse, mas deixe-me enfatizar o seguinte: do que se trata hoje? Se trata que nós reconheçamos a promessa para o nosso tempo, que nós tenhamos parte naquilo que Deus está fazendo no presente. Irmãos e irmãs, nós já ouvimos isso frequentemente, ou dissemos isso. O Senhor retirou o irmão Branham, levou lá no meu aniversário, no dia 24 de dezembro de 1965, o Senhor chamou o irmão Branham para o lar celestial. Mas o que aconteceu após isso? O que aconteceu após isso? E eu tenho que enfatizar mais uma vez. O seu sepultamento aconteceu somente na Páscoa de 1966. Eu estive no sepultamento, e eu digo isso com grande dor. Quando eu lá fui saudado, me foram exclamadas as palavras: nós não estamos aqui para o sepultamento, nós estamos aqui para a ressurreição. É Páscoa e nós vivenciaremos a ressurreição do profeta. Eu posso vos dizer o nome daquele que me disse isso, mas não aconteceu. Era Páscoa, mas Páscoa nos lembra da ressurreição do nosso Senhor. Mas aqui estava o profeta que o Senhor tinha levado para o lar celestial. O seu ministério estava feito, o seu ministério estava concluído, e por isso o Senhor o levou para o lar. Mas, irmãos e irmãs, naquele dia 11 de abril de 1966, eu chorei por quase 3 horas. Foi cantado "Somente crê, somente crê", quase 3 horas. Eu não cantei junto, eu somente chorei. E falei com o Senhor. De fato, eu estive dizendo ao Senhor: diga-me como a noiva deve ser aperfeiçoada sem o ministério que tu deste ao teu profeta. Porque eu sabia que o Senhor o havia enviado para trazer a mensagem, mas a ele, de fato, foi dito: não você, mas a mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. E assim, de fato, aconteceu. Quando eu, após o sepultamento, havia voltado no meu quarto, ao meu quarto de hotel, talvez foi o terceiro passo que eu fiz antes de antes de termos sentado na poltrona, quando a palavra se passou, agora chegou o teu tempo de ir de cidade a cidade para anunciar a palavra e para distribuir o alimento que foi armazenado. Foi uma vivência especial naquele dia que o Senhor me deu no mesmo dia do sepultamento do profeta que havia trazido a mensagem para armazenar o alimento. Que, então, após o sepultamento, deu a indicação, agora chegou o teu tempo de ir de cidade a cidade para anunciar a palavra e distribuir o alimento. Vocês podem se lembrar nas vivências individuais, mas também isso foi poderoso. Vocês podem, de fato, não podem imaginar, irmãos e irmãs, que um irmão Frank, de fato, ouviu a voz do Senhor, assim como vocês ouvem a minha voz. Eu vos disse quantas vezes eu ouvi a sua voz, mas dessa vez foi o dia 19 de setembro, quando eu já havia, cedo de manhã, havia já me preparado, vestido, o sol apareceu dentro do quarto, brilhou dentro do quarto, e eu tive o meu culto matutino, eu quis fazê-lo, e estendi para pegar a Bíblia, e então olhei para a janela, e diretamente do lado direito, ou do lado direito da janela, meu servo, eu te determinei para distribuir o alimento de acordo com Mateus 24, versículos 45 até 47, no tempo certo. Uma determinação divina que eu ouvi com esses ouvidos. Irmãos e irmãs, Deus cuidou de tudo, e desde esse tempo eu carreguei a palavra por todo o mundo. Se foi contado corretamente, nós chegamos a 170 países nos quais eu proclamei a palavra de Deus e trouxe a última mensagem. E eu distribuí o alimento espiritual, especialmente a todos os irmãos servidores. Eu hoje coloco no coração, leiam uma vez os três versículos debaixo de oração, mais uma vez. O alimento deveria ser primeiramente distribuído aos co-servos e passado adiante. E justamente isto aconteceu em conferências, em todos os lugares. Nós tivemos reuniões de irmãos nas quais foi dito claramente a todos os irmãos, foi dito o que agora tinha que acontecer. Naturalmente, a palavra de Deus foi enviada para todos, mas a distribuição, a proclamação da palavra acontece através dos irmãos. E assim nós agradecemos ao Senhor, especialmente que agora, através da transmissão, todo mundo, de fato, o mundo inteiro pode ouvir juntamente. E se falamos isso assim, Deus, de fato, cuidou de tudo. Em todos os povos da terra, em todas as línguas, Deus se preocupou para que agora, através da transmissão, possa ser ouvido juntamente 3 vezes por semana. Todos podem ouvir, seja em Moscou, em Pequim, seja no Cairo, ou estejam em Washington, independentemente onde estejam sobre a terra. Todos podem ouvir juntos. E também, por isso, nós somos gratos a Deus que em todas as línguas é passado adiante e que a técnica também está à nossa disposição. Imaginem, aqui a partir de Krefeld, é transmitido em 13 línguas simultaneamente. E então, todos se conectam, que traduzem adiante em outras línguas, assim para que todos os verdadeiros crentes sobre toda a terra, em todas as línguas, em todos os países, possam ouvir a última mensagem que é precursora da segunda vinda de Cristo. E por isso, nós agradecemos ao Senhor de todo o coração por isso, que pudemos vivenciar juntamente essa parte, a última parte da história de salvação divina. E nós podemos, por convicção, dizer: nós não somente chegamos ao fim do tempo, nós de fato estamos diretamente a porta se abrirá a cada momento. E o nosso Senhor disse: quando tudo isso acontecer, então está próximo, está diante da porta. O que deve ser dito hoje, preciosos irmãos e irmãs? Aceitem a última mensagem divina. Deixai-vos corrigir, que todos tenham suas vivências de salvação pessoais com Deus, que não somente falemos daquilo que Deus fez, como Ele abençoou o irmão Branham no nosso tempo, como pôde usá-lo como o profeta prometido que deveria vir antes do grande e terrível dia do Senhor, qual seja no fim do dia da salvação. O irmão Branham foi um profeta prometido. Em Mateus 17, versículo 11, vocês podem ler aonde o nosso Senhor confirmou: em verdade, eu vos digo, Elias virá primeiro e trará tudo ao estado correto. Vocês já podem ler em Atos Apóstolos 3, versículo 21, o que está escrito do nosso Senhor: Ele tem que ser contido no céu até a restauração de todas as coisas, como Deus predisse através da boca dos seus servos, os profetas. Eu poderia, já com muitas vezes, contar as passagens bíblicas que no nosso tempo se cumpriram. Nós poderíamos repetidamente dizer, hoje, essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Juntos, esperamos pelas primeiras e últimas chuvas, e o Senhor, Ele mesmo, fará a conclusão. O irmão Branham fez a sua parte, eu fiz a minha parte, todos os irmãos fizeram a sua parte. Agora é passada a última mensagem pela última vez, e nós estamos tão próximos da vinda do Senhor, tão próximos, que poderia, de fato, acontecer a cada momento. Que nós possamos pertencer àqueles que estão preparados, e como foi lido em Apocalipse 5, quando o Cordeiro pegou o livro e os 24 anciãos e os seres viventes tocavam nas suas harpas e cantavam que Deus chamou de todos os povos e línguas o seu povo. Isto se cumpriu o nosso tempo como jamais antes, e deixe-me dizer isto ainda com toda a clareza, prezados irmãos e irmãs. Não é fácil para mim, mas eu falarei mesmo assim. Vocês ouviram de um, seja uma pessoa que fosse, de um único irmão que nos passados 50, 60, 70, ou nos últimos 10 anos, ou no ano passado, que Deus o Senhor tenha chamado alguém para trazer a sua mensagem, Deus não teve sempre somente um Abraão, somente um Moisés, somente um Josué, somente um Davi, somente um João Batista, somente um Paulo, somente um João na ilha de Patmos. E assim, ele também no nosso tempo somente teve um irmão Branham, somente também um irmão Frank, para trazer a sua palavra, e todos que são de Deus aceitam aquilo o que Deus fez e respeitarão a decisão de Deus. Quem não respeita a decisão de Deus e não aceita o ministério do irmão Branham não poderá tomar parte no arrebatamento. E quem não aceita o ministério que está acontecendo agora, não poderá tomar parte no arrebatamento. Que Deus, o Senhor, possa nos dar a seriedade daquilo que Ele fez, passar isso diante dos nossos olhos. Quem é a pessoa que, em relação àquilo que o Senhor disse, por exemplo, eu te enviarei a outras cidades para anunciar a minha palavra, ou eu te determinei para distribuir o alimento no tempo certo. Quem nega isso é um blasfemador de Deus e não tem nada a ver com Deus. Ele pode falar da mensagem e do mensageiro, mas não tem nada a ver com isso. Somente na realidade, Deus terminará a sua obra e todos que pertencem à congregação noiva são um coração e uma alma. Foram trazidos de volta ao primeiro amor e esperam juntos que o Senhor complete a sua obra. E vocês, em todos os povos e línguas, fazem parte disso. Agradeçam a Deus que vocês podem crer o que acontece agora, porque Deus o faz, Ele está aperfeiçoando a sua obra de redenção, e Ele retornará para nos levar para o lar. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus até o aperfeiçoamento, até o momento do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Amém. 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 Rocha da salvação, aberta para mim, proteja-me em ti. Deixa a água e o sangue jorrar do teu lado, que me traz a salvação e liberta do pecado, da culpa. Sobre aquilo que tua lei fala, a minha obra não basta. Que eu lute como eu quiser, que muitas lágrimas jorrem, mesmo assim não poderão eliminar a minha culpa. Senhor, somente a tua graça me ajuda. Já que eu não posso trazer nada, eu me agarrei à tua cruz, nu e aberto, ó, vista-me, sem poder me ajudar, ó, tem compaixão de mim. Impuro, Senhor, eu fugi para ti, lava-me, senão morrerei aqui.